Sintonia Ambiental. Acompanhe o que está sendo feito para conservar o meio ambiente.
A destruição acelerada da natureza pelo homem e os seus efeitos sobre a vida no planeta estão preocupando cada vez mais a sociedade e os governos. Há consenso de que é preciso criar um modelo econômico que seja ambientalmente sustentável. Diante desse quadro, cresce a importância do uso de materiais e energias de baixo impacto ambiental. Na área energética, crescem as pesquisas para a utilização de energias renováveis, como o biodiesel e o álcool, energias não poluentes, como a eólica, a solar e a das ondas do mar, ou de menor impacto ambiental, como a geração hidroelétrica. Nesse contexto, começa a aumentar o interesse por uma família vegetal que tem diversas espécies nativas do Brasil e já é utilizada há milênios pelos orientais e pelos índios brasileiros e americanos, o bambu. O bambu existe no mundo desde antes do surgimento do homem. Estima-se que existam cerca de 1.300 espécies diferentes. Desse total, avalia-se que 62% sejam nativas da Ásia, 34% das Américas e 4% da África e da Oceania. A palavra bambu tem origem no Oriente. Provavelmente vem do idioma falado na Malásia. Com o nome, vieram para o Brasil algumas dezenas de espécies, originárias da China e de outros países asiáticos. Mas os índios e os caboclos brasileiros são velhos conhecidos da taquara, taboca ou taquari, nomes tupis para designar as centenas de espécies nativas do Brasil. O bambu é uma planta com mil e uma utilidades. Segundo o engenheiro florestal, consultor do Ibama e estudioso da planta, Sérgio Saf de Matos, existem mais de 1.500 usos cadastrados para o bambu. Por ser rico em açúcares, é possível fabricar com o bambu cerveja e álcool combustível. A partir de suas folhas, são feitos shampoos e outros cosméticos. As folhas também contêm um extrato rico em sílica, usado para a reposição de cálcio no organismo. O broto de bambu de algumas espécies é comestível e rico em proteínas vegetais, cálcio, fósforo e vitaminas B1, B2 e C. O bambu pode ser usado também para a fabricação de encanamentos, brinquedos, bicicletas, pranchas e na construção civil, na substituição do ferro, para uso em estruturas e também em placas, em substituição à madeira. As fibras do bambu são de ótima qualidade para a fabricação de papel e tecidos. O bambu, e especialmente as tabocas e taquaras brasileiras, ainda são pouco estudadas no Brasil. Para preencher essa lacuna, está sendo criada a Rede de Pesquisa e Desenvolvimento do Bambu, coordenada pelo Centro de Pesquisa e Aplicação de Bambu e Fibras Naturais da UNB, a Universidade de Brasília. Esse centro começou a existir em março deste ano. Um dos integrantes dessa rede é o pesquisador aposentado da Reserva Ecológica do IBGE, aqui no Distrito Federal. O botânico Tarciso Filgueiras é atualmente professor voluntário do Instituto de Botânica da Universidade de Brasília. Ele fez recentemente a descrição e a catalogação científica de uma espécie de bambu que, por enquanto, só foi encontrada em parte de Goiás. Esse bambu é chamado pela população local de Taquaruçu. As varas passam dos 20 metros de comprimento e com um diâmetro médio de 12 centímetros. O professor Tarciso Filgueiras, que se dedica a pesquisar os bambus do Cerrado, deu a essa nova espécie o nome científico de Guadua magna. Ele diz que o super bambu goiano é muito parecido com uma espécie já conhecida e muito utilizada na Colômbia.
Ele é usado para construções de casas, né? Para diversos tipos de casa, até para pontes. Na Colômbia se constroem pontes, e pontes grandes, com o bambu nativo que eles têm lá, né? Que é semelhante a esse que foi descoberto aqui.
Esse Guadua magna, esse é o super bambu goiano?
É. O bambu da Colômbia, que é muito usado, é Guadua angustifolia, é uma outra espécie que é próxima a essa, tem ligações, tem relação, parentes, digamos
assim. E o que o senhor já descobriu a respeito desse bambu? Ele é nativo apenas de Goiás, não?
Ele é conhecido, até o momento, apenas do município de Campos Verdes e Santa Terezinha de Goiás.
Sim.
No momento, a gente sabe que ocorre nesses dois municípios. Tudo indica que ele deve ocorrer em outros lugares, mas a gente não sabe ainda.
E o que o senhor já descobriu a respeito desse bambu? Ele é muito resistente? Ele pode
Não, esses testes de resistência, as propriedades físicas, as propriedades químicas, esse estudo está sendo feito pelo IBAMA.
Sim.
Tá? Pelo IBAMA, eles têm uma equipe lá que está começando agora, que eles não podiam fazer nada, porque ela não tinha nome.
Sim.
Sabe? Antes da planta ter um nome, não pode entrar em nenhum projeto, porque não, qual é a planta? Não tem nome, né?
Sim.
Eles estavam aguardando que eu publicasse o nome da espécie, fizesse a descrição em latim, com os desenhos, de acordo com os protocolos internacionais, para depois eles começarem.
O bambu faz parte da família das gramíneas, a mesma dos capins. O professor Tarciso Filgueiras explica que há uma diversidade muito grande de bambus.
Os bambus são divididos em dois grandes grupos. Existe o grupo dos bambus lignificados, que tem o como lignificado, que é esse bambu arbóreo que as pessoas conhecem, né?
Isso quer dizer o quê?
Que ele apresenta o caule lenhoso.
São esses bambus que dão em toceiras, que crescem.
Que crescem e são grandes, né? E tem aquele aspecto grande que as pessoas reconhecem de cara, um bambu. E também existe o grupo dos bambus herbáceos. São as plantas bem pequenas e que tem mais aspecto de samambaia do que de bambu. E aqui no Brasil, nós temos o menor bambu do mundo, que é uma plantinha muito pequena, muito delgada, que cresce no barranco dos córregos, e chama-se radiela, com dois Ds, que é o menor bambu do mundo. Ele alcança, quando adulto, cerca de 20 centímetros de altura. Então, esse grupo é muito diversificado, vai desde plantinhas delgadas, com cara de samambaia, até esses gigantes, né?
Sim.
E aí no meio tem de tudo, aí tem de meio metro, de um metro e tal, tem uns que tem aspecto de arbusto, né? Aqui no Cerrado mesmo tem uns bambus que são próprios, típicos do Cerrado mesmo, que você pensa que é um arbusto, né? Você pensa, não, é um arbusto.
Então, eu imagino que tenha no Brasil também bambus que são exóticos, né? De outros continentes, de outros países, né?
Certo, eu cataloguei até agora 25 espécies que são, a gente chama de introduzidas, né?
Esse bambu que é chamado, inclusive, de bambu Brasil, né? Que é um bambu amarelo, com as rajas verdes. Ele é efetivamente brasileiro?
Não. É um desejo dos brasileiros, né?
Sim.
Porque ele apresenta como amarelo, com listras verdes, né?
Sim.
Então, e lembra, claro, as cores do Brasil. Então, as pessoas não tem conhecimento, né? Mas na verdade ele é da China, né? Ele é asiático, né?
Sim.
Ele foi introduzido no Brasil ainda no período colonial. E
Sim.
é muito cultivado, é muito utilizado, ele é utilizado para fabricação de papel e tem N utilidades aquela planta, né?
E dos brasileiros, quais são, assim, os mais comuns, né? Por exemplo, aquele bambu verde, que também é grosso, que também dá em touceiras altas, aquele é brasileiro?
Não é.
Não é.
Aí que é o problema, Sr. Marina. Os bambus brasileiros, eles não são conhecidos pelas pessoas da cidade. O
Sim.
pessoal do meio rural,
Sim.
eles conhecem muito, só que eles não usam o termo bambu. Eles usam o termo taquara, taboca, taquarinha, taquaruçu. São os termos da língua tupi-guarani, que nós herdamos e incorporamos no português.
Sei. Então, mas, por exemplo, aqui no centro-oeste, aqui na região de Cerrado, existem vários bambus nativos.
Vários, que as pessoas chamam de taboca, de taquara, taquari. Tem vários córregos taquari aqui no DF, que córrego Taboca, córrego Taquara, que indica, esses topônimos indica que há, né, ou havia pelo menos, muitas plantas, né, desses grupos aí. E elas são todas bambus.
Sei. Né? E a reprodução dele, como é que se reproduz esse bambu?
Os bambus, de um modo geral, eles se reproduzem de duas maneiras. Eles se reproduzem por um pedaço do rizoma. Rizoma é aquela parte que cresce dentro da terra.
Seria o broto, né?
Seria o broto, né? Certo. A parte subterrânea dele. Se você dividir ali, você pega e ele torna a crescer. Também se você pegar o colmo aéreo, a vara do bambu propriamente dita, certo, se você dividi-la deixando o nó intacto, em cada nó tem uma gema e ali vai dar origem a uma nova planta. Ela vai brotar novamente.
Mais ou menos como se planta cana.
Como se planta cana, exatamente. Certo. A outra maneira é quando ele produz sementes. Você planta a semente e ele nasce como qualquer semente. Ocorre que a floração e a subsequente formação de semente do bambu, em geral, é um evento raro. E quando ocorre, é um fenômeno muito curioso. Porque quando ocorre a floração, as plantas de bambu, especialmente esses grandalhões, tipo esse que foi descoberto, ou vários outros, né? Estou me referindo aos nativos. Eles florescem todos ao mesmo tempo. E eles produzem uma grande quantidade de semente, depois as plantas todas morrem.
Aquela toceira toda morre.
Toda morre. E todas as que floresceram morrem. E em seguida a nova geração se faz a partir da semente.
Sim.
Então esse é um fenômeno chamado de floração em massa.
Parece que essa floração ocorre em média a cada 100 anos?
Isso depende da espécie, sabe? Essas nossas aqui do Brasil, nós não temos dados exatos ainda. Mas os meus dados preliminares indicam que a floração das nossas tabocas e taquaras, elas ocorrem entre 25 a 30 anos. Há muito folclore em torno de 7 anos, mas esse é folclore.
O professor Tarciso Filgueiras entende que o bambu pode ter um uso promissor na fabricação de papel, álcool, combustível e também poderia ajudar a acabar com o déficit de moradias no Brasil. Informa que essa tecnologia já está sendo desenvolvida no país.
A construção civil, construção militar também, né, que é a parte de pontes, né?
Sim.
E a parte de artesanato, né? Esse aí é um mundo. A parte, quando eu falo artesanato, é ligada à construção civil, digamos, o revestimento de casas, né? E a própria casas, né? Lá em Maceió, a Universidade Federal de Alagoas, juntamente com o SEBRAE, fizeram protótipos de casas populares feitas de bambu. Uma
Sim.
beleza, umas casas muito bonitas e muito baratas, né?
Sim.
Os protótipos já existem, né?
Esse foi o pesquisador especialista em bambus do Cerrado, o professor Tarciso Filgueiras. No próximo bloco, vamos conversar com o professor da Faculdade de Arquitetura da UNB, Jaime Almeida. Ele é o primeiro diretor do recém-criado Centro de Pesquisa e Aplicação do Bambu e Fibras Naturais da Universidade de Brasília.
Estamos ouvindo Sintonia Ambiental. Consuma água sem consumir o planeta. Use os dois lados de uma folha de papel. Você já deve ter escutado que, ao economizar papel, está colaborando para com o meio ambiente, pois evita a produção de resíduos e a derrubada de árvores. No entanto, ao adotar essa prática, estará também economizando água. Para se produzir 1 quilo de papel, são necessários 540 litros d'água. Assim, uma empresa que gaste uma média de 50 mil folhas de papel por mês estará também gastando, indiretamente, 128 mil litros de água mensais. Se metade do papel utilizado passasse a ser usado dos dois lados, ou seja, frente e verso, o consumo de papel cairia 25% e o de água utilizada em sua fabricação também. Se 20 empresas do mesmo porte resolvessem aderir a essa prática, em um ano teriam economizado água suficiente para abastecer 30 famílias durante esse período. Os dados são do Instituto Acatu. Apoio Rádio Senado. 10 anos de informação, cultura e cidadania.
Você
voltamos a apresentar Sintonia Ambiental.
No Sintonia Ambiental de hoje, estamos falando dos múltiplos usos do bambu, uma planta da família das gramíneas, como os capins, de crescimento rápido, com uma variedade muito grande de espécies. Para estudar, desenvolver e popularizar o uso do bambu, foi criado o Centro de Pesquisa e Aplicação do Bambu e Fibras Naturais da Universidade de Brasília. O diretor desse centro é o professor de arquitetura Jaime Almeida. Ele explica que o centro reúne os diversos setores da UNB que, de alguma forma, pesquisam e utilizam o bambu.
Por exemplo, tem o campo da botânica, que interessa saber as espécies nativas de bambu existentes aqui no bioma cerrado. Outro ponto é a aplicação de bambu em construção, na construção civil, né? Como material para estrutura, para acabamentos. Também tem a parte da aplicação em artesanato, em inclusão social, essencialmente, né? Então você tem uma variedade de temas aqui dentro da universidade e no Brasil isso se amplia um pouco mais, porque o bambu está sendo também aplicado para a fabricação de tecidos, né? Que é a fibra do bambu. Assim como o bambu é utilizado, a biomassa do bambu, que são as folhas, os colmos, né? Que é uma espécie de galho, né? Para geração de energia, que é geração do etanol.
Certo.
Né? Você tem uma variedade muito grande, além da alimentação que se faz, a alimentação animal e humana. E temos outras áreas também que faz aplicação do bambu, como a música, que usa a palheta dos instrumentos de sopro, estão usando em alguns instrumentos, como o sax, a clarineta, estão usando uma taboca nativa, né? um bambu do cerrado.
Então todo esse conhecimento nessas diversas áreas, o centro vai pesquisar e dedicar também a divulgar?
Exatamente. Por que que a gente fala pesquisa e aplicação? Porque a pesquisa é uma etapa anterior à aplicação, e a aplicação vai se configurar nos usos industriais e domésticos do bambu, né, para aquelas finalidades que nós já citamos.
Certo. E o senhor vê um futuro muito grande para o bambu, por exemplo, na indústria da construção civil?
Olha, para você ter uma ideia, na China praticamente não se usa mais a madeira essa convencional como nós conhecemos. Praticamente a madeira é produzida a partir do bambu. O bambu se presta às aplicações como o fabrico dos compensados, dos aglomerados e dos laminados também. E com isso, abre uma grande possibilidade de aplicar o bambu nessas formas de placas e de chapas em pisos, paredes, forro e construção de móveis também.
E a capacidade estrutural dele, parece que ele tem capacidade até de substituir o ferro numa
isso,
estrutura de concreto.
Isso. Temos artigos, tem estudos que fazem a comparação do bambu e o aço. Em certos aspectos, o bambu supera o aço, né, por ser dotado de maior flexibilidade do que o aço, né, e por ser também um material de pouco impacto ambiental, né.
Certo.
Ele, por ser natural e por ser abundante também nos trópicos, ele até pode substituir nas lajes a ferragem.
Certo.
Né? Isso já tem experiências feitas na Colômbia e em outras partes do mundo. Né?
Certo. Aqui no Centro de Pesquisa da UNB, você já tem assim, alguns projetos? Eu sei que o centro está recém-criado, né? Mas vocês têm já alguns projetos para desenvolverem?
Nós temos o seguinte, nós temos... O papel da universidade não é um papel de empresário, né? Nós não temos nem essa estrutura e não temos também essa aspiração de ser empresários. Mas a nossa intenção é de criar alternativas, aplicações de bambu, por exemplo, em construção de treliças, tesouras e outras aplicações, para mostrar que é viável. E aí o empresariado, o pessoal que está dentro do, do mercado profissional pode absorver esses produtos e aplicarem esses produtos, né? Então, nós já temos várias alternativas para a construção de coberturas, de telhados para casas populares. Temos algumas soluções já desenhadas, já em protótipo e em vias também de serem testadas em termos de durabilidade, resistência, processos construtivos, etc.
Agora, esse trabalho de pesquisa e aplicação do bambu, vocês estão fazendo com algumas espécies selecionadas, com todas as espécies, espécies nativas, espécies exóticas? Como é que está sendo?
Nós estamos trabalhando inicialmente com as espécies cultivadas, chamadas, ou seja, as exóticas, né?
Sim.
Essa já tem uma tradição muito grande em termos de desenvolvimento tecnológico. A Colômbia é um dos países que desenvolve bastante a aplicação do bambu e o desenvolvimento tecnológico. O Equador também, o Panamá. E nós estamos iniciando também a fazer isso com os bambus cultivados. O segundo passo é começarmos a estudar os bambus nativos. Primeiro, um sistema de cultivo desse bambu. E depois a elaboração de protótipos usando esses bambus como principal matéria-prima.
Vocês vão desenvolver também técnicas de conservação?
Isso. Aí, por exemplo, quem mexe com bambu é obrigado, inevitavelmente, a trabalhar com a parte biológica, o manejo, cultivo, a imunização e o manufaturamento.
Sim.
Isso leva inevitavelmente, porque o conhecimento dessa amplitude, desse processo como um todo, é necessário para o bambu. As madeiras já estão bastante conhecidas, estudadas, muitas delas foram examinadas dentro da universidade, nos institutos tecnológicos, e o bambu não, ficou à margem desse processo. Então, para retomar, recolocar o bambu dentro de uma atualidade, se faz necessário esse estudo. Então, o arquiteto ele tem que entender um pouco da biologia do bambu, da ecologia do bambu também, porque senão a aplicação fica falha, né, deficiente.
Certo. Agora, professor, só acha que uma maior divulgação e uma maior utilização do bambu pode contribuir para diminuir a pressão sobre as nossas florestas, os desmatamentos?
Exatamente, você pegou o ponto crucial da questão. Se desenvolvermos, se o país tiver políticas públicas e política científica e tecnológica voltada para uma diversificação de matérias-primas usado na área da construção civil e na indústria têxtil ou na produção de energia, certamente o bambu vai ter um papel muito importante de diminuir essa pressão, né? Isso é tudo uma questão de desenvolvimento tecnológico junto com políticas públicas, né?
Agora, professor, o resultado desses trabalhos de pesquisa, desenvolvimento de técnicas aí pelo Centro de Pesquisa e Aplicação do Bambu, como é que o público vai poder ter acesso a isso?
Nós temos traçado um plano de cursos. O curso é um elemento fundamental para a conscientização e para a habilitação de algumas populações que têm um potencial muito grande para usar o bambu, como, por exemplo, os assentados da reforma agrária, né? As pequenas indústrias, né? E a população mesmo estudantil, né? Essa população que mais tarde vai trabalhar em áreas da construção civil ou no mobiliário. É importante essa forma de divulgação desse conhecimento e habilitação técnica desse pessoal para começar a fazer uma aplicação, né?
Sim. Quando é que vocês já pretendem organizar os primeiros cursos?
Olha, nós estávamos em negociação com o MMA, o Ministério do Meio Ambiente, para iniciarmos um curso com os assentados da reforma agrária na cidade de Buritis, Minas Gerais. Mas, tendo em vista os processos de mudança agora, de mudança governamental, essas conversas atrasaram um pouco. Mas nós vamos retomar isso para dar início um curso em termos de população específica, né? Mas, independente disso, nós estamos criando, junto com o Decanato de Extensão da Universidade, uma escola de capacitação para adolescentes, com o recurso do MEC, né, um programa chamado Escola de Fábrica, que nós vamos reabrir essa escola em agosto agora, para pegar alunos da rede pública local, né, do Distrito Federal, e começarmos a fazer um treinamento em marcenaria e bambu. Quer dizer, esse é um curso regular que nós vamos dar. Independente disso, nós vamos tentar abrir cursos também para a população em geral, né? Não precisa estar em escola pública, né? Pessoas que têm interesse em fazer uma pequena construção, ou pessoas que têm interesse em aplicar o bambu, ou interesse em conhecer, isso nós vamos logo mais tá fazendo curso. Talvez nesse ano não, mas o próximo ano sim.
Vocês pretendem também elaborar, redigir cartilhas, manuais?
Isso, exatamente, também. Essa produção do material escrito é uma consequência dos cursos, né? A nossa meta é de que a universidade sirva, a universidade pública, ela divulga informação, ela não precisa estar prendendo informação nem vendendo informação. Essa informação tem que ser franqueada ao público, né? Porque essa instituição é fundiada com recursos públicos, né? E o retorno dela é informação e qualificação de pessoas, né?
Certo.
Essa é uma obrigação dela.
Professor, quem tiver interessado em ter maior informações sobre o bambu, buscar cursos ou buscar outras informações, qual é a forma de contato com o Centro de Pesquisa e Aplicação do Bambu?
Por enquanto são duas, né? O telefone, que é o 61, o 3307-2044. E outra forma pelo endereço eletrônico, né? Ou entra na página da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, que nós estamos lá, ou envia uma mensagem para o e-mail cantoar@unb.br.
Tá certo, que é o Canteiro Oficina de Arquitetura.
Isso, exatamente.
Que trabalha também com o desenvolvimento do bambu.
Isso, exatamente.
Esse foi o professor Jaime Almeida, diretor do Centro de Pesquisa e Aplicação do Bambu da Universidade de Brasília. Repetindo os contatos do centro. Telefone DDD 61, número 3307-2044. O endereço eletrônico é cantoar@unb.br.
Acabamos de apresentar Sintonia Ambiental. Reportagem, apresentação e edição, José Carlos Sigmaringa. Produção, Tracy Batalin. Sintonia Ambiental, um espaço aberto para discutir a conservação do meio ambiente. Saiba o que você pode fazer para melhorar a vida no planeta Terra. Para participar, ligue 61 DDD de Brasília 3311 2776 ou mande sua carta. O endereço é Rádio Senado, Ondas Curtas, Praça dos Três Poderes, sem número, CEP 70-165-900. Sintonia Ambiental é produzida pela Coordenação em Ondas Curtas da Rádio Senado.